O fecho. Recordo muitas vezes o homem que me disse que tinha viajado pelo mundo inteiro, mas que um dia descobriu que nunca tinha olhado devidamente para os telhados da rua dele. E eu descolei o olhar do chão. Vou reconstituir os passos da minha memória até chegar à Júlia. Há pessoas que, tal como os cometas, são visíveis por tempo incerto, e ela foi uma delas. A loja já ali estava há muito, mas eu nunca tinha reparado na montra discreta, aparentemente discreta. A montra da Júlia era como aquelas pessoas que, não sendo imediatamente bonitas, se tornam a cada dia insuportavelmente mais cativantes. Aconteceu-me reparar na montra e passar a subir aquele degrau com ansiedade. Era mais mundo, muito mais do que cabia naquele retângulo envidraçado. Júlia gostava de África, aonde terá feito muitas viagens, interiores e das que nos levam a colecionar memórias e bagagem. Trazia com ela muitas histórias, colares, máscaras, pulseiras. Qualquer olhar distraído chamaria aquilo bugigangas. E eu, apesar de achar graça à palavra, sei que o que ali estava era muito mais do que isso. A primeira vez que olhei para a montra tinha um manequim vermelho coberto de colares sobrepostos. Entrei e perguntei se me poderia mostrar um e outro, vários, fiadas de contas a contas com o meu fascínio pelo que via. Júlia não foi imediatamente simpática, era contida. Abria as pequenas vitrinas onde encaixava o mundo de que gostava e dali tirava o que se lhe pedia, embora pudesse acrescentar mais contas ao conto inicial. Foi muito isso que me fez lá ir para além do que estava nas vitrinas. Começámos a visitar a loja todas as semanas, ao cair de vários dias de trabalho, com mais vontade de encher os olhos de coisas ainda sem história nas nossas mãos. Júlia começou a revelar-me mais dos objetos. Eu era capaz de lhe dizer que gostava daquele colar por causa do fecho e ela acertou-me no coração quando disse: é pelo fecho que se vê a qualidade de uma peça, o remate. Como quem vê num pequeno gesto o caráter dos outros. O fecho dos outros é determinante, sim. Almoçávamos e, sem que víssemos propriamente os telhados da rua, íamos à procura de mais objetos que com eles trouxessem a história da Júlia. E vínhamos sempre com as mãos cheias de qualquer coisa. Um dia a loja estava fechada e voltámos na semana seguinte. E na semana seguinte a loja também estava fechada. E fomos perguntar pela Júlia, ali ao lado, onde não entraríamos se não fosse pelo tanto que queríamos saber dela. Júlia adoecera e não havia muito mais notícias. Uma semana depois voltámos à loja e ela ali estava com o filho, um rapaz muito reservado que também fazia parte da história da sua mãe. Júlia evidenciava a doença que a afastara temporariamente dali, mas não se falou do assunto. Só da baclite, do âmbar, do osso, dos fechos, de África talvez. E lá trouxe eu para casa mais um pedaço de qualquer coisa. Um nome, um episódio associado. Sabe que a Elizabeth Taylor usava estas joias? E meses depois andámos à procura dessas bugigangas em Nova York, por causa da Júlia, por causa da sua montra onde estava tanto mundo. Quando voltámos à loja, já só lá estava o filho. A mãe estava internada e eu agarrei no meu pequeno caderno que lhe queria oferecer e pedi-lhe que o entregasse. Deixei-lhe também o meu número, à espera de notícias dela. 2 dias depois, com o céu escuro de fim do dia, recebi uma chamada dele. Era para lhe dizer que a minha mãe morreu, partiu em paz. Penso que foi o que ele me disse, mas a memória e os olhos ficaram rapidamente turvos. Nesse dia, chorei os dias todos em que tive a sorte de me cruzar com a Júlia e o seu mundo que não cabia em vitrina nenhuma por ser tanto. Voltámos à loja onde está agora o filho. Continuamos a trazer parte da bagagem dela cá para casa e havemos de voltar em breve. Que os fechos sejam um bom remate.